Yakalakaya. É um projeto cultural que está a ser apresentado em Angola, por África e Europa, pelo capoeirista Janguinda Muniz, ou simplesmente Cabonha. O objetivo é ceder a herança literária, a tradição oral, as músicas, danças e lutas tradicionais angolanas.
É um projeto cultural com o objetivo de aceder à herança literária e à tradição oral e às músicas e às danças e lutas tradicionais angolanas, né? E essa preocupação surgiu porque, na verdade, sempre que eu viajo, vou dar workshops aqui em África, Cabo Verde, África do Sul, Moçambique, ou mesmo na Europa, muitas das vezes, quando sou convidado para dar workshops de capoeira, sou convidado também para falar sobre o contexto cultural, histórico angolano, e por que não, né? E foi me suscitando isso, por que não para montar uma apresentação, uma performance onde nós podemos celebrar a nossa angolanidade, né? Então, foram surgindo ideias e estar realmente com a preocupação de fazer algo que teria uma essência, né? E o Yakalaya acaba por ser não só a celebração da angolanidade, como também o ritual de todas as manifestações culturais que eu já conheci dentro do processo de pesquisa das nossas lutas angolanas, né? Como a Umbangula, o ritual de luta que se faz, eu, quando estou em palco, também faço o mesmo ritual. Claro que dentro de respeitando a parte do ritual e etc, né? Mas tem também essa celebração da angolanidade, tem também aquela experiência molécula celular, né? Da expressão de todas as lutas.
A palavra Yakalaya era utilizada durante o período de luta contra a colonização portuguesa em Angola, como grito de liberdade. Exaltava a grandeza dos espíritos e da alma, o incentivo para a luta na busca da liberdade. Cabanha fala da origem, da etimologia, da formação desta nova expressão, Yakalakaya.
E também uma das grandes preocupações nisso foi juntar essa palavra Yakalaya, né, que é enaltecimento dos espíritos, da liberdade e etc., que eram exaltadas dentro daquilo que é o sistema que existia, o processo dos anos 60, 70, pelos Ngola Ritmos, ali da Kimwezo.
E não, mas só mesmo durante a fase, sim, do processo de libertação, não é? Havia uma espécie de um grito de liberdade.
Sim, que era esse termo, Yakalaya, não é? Então, mas como eu não vivi nessa altura, e com todo o respeito e com toda a honra, né, deles nos passarem esse legado, já com um processo totalmente diferente de tempo, né? Então, surgiu também a ideia de enaltecer isso, né, dentro daquilo que é o contexto que nós vivemos hoje em dia, quando isso seria um acesso, né, a essa herança cultural também. Mas eu comecei depois a perceber que ali tinha certas palavras que para mim soavam também, que era só juntar e colocar mais uma outra, que é o Yaka, que são os povos Jagas, os Inibangalas, que tiveram muito tempo ali com a Rainha Jinga e etc., né? E depois tem o Kaya, que existe dentro daquilo que é o contexto de várias palavras. Depois eu tive a fazer pesquisa também, várias palavras em outras línguas, em hindu, o pessoal do reggae usa muito também esse termo. Então, na verdade, o Yakalakaya é uma viagem espiritual, né? Uma performance de uma viagem espiritual. E claro que é sempre emocionante falar disso, que é uma coisa que eu estou a fazer.
Dentro do projeto cultural, Cabanha fala do artista e da sua personalidade criadora, das artes plásticas e de outras criações ou manifestações artísticas.
Porque nós vemos a capoeira como uma árvore que dá vários frutos. Tem a parte que a capoeira ela dá-te, que tu podes ser um artista marcial, faz a parte luta. Tem a parte que tu praticas de compor uma poesia, compor uma música, tocar um instrumento. E aí depois foram surgindo coisas que já tinha se calado dentro de mim, ou a própria capoeira ajudou a manifestar, que é depois de encontro com as artes todas, artes cênicas, artes plásticas, fotografia e etc., Eu tenho um primo que chama-se Van, é um artista plástico, foi uma pessoa que me influenciou bastante. Uma das primeiras influências que eu tive no contexto das artes, né, foi o Van, porque ele pintava, fez o quadro em minha casa e pintava e colocava sempre as sonas em choco, né, nos desenhos dele, nas pinturas dele. E depois parecia que as coisas vinham, né? Vinham para poder fazer aquilo que é o Yakalakaya.
Depois de 3 apresentações em Luanda, Yakalakaya esteve em Cabo Verde, na cidade da Praia. Na primeira e segunda semana de abril, estará em Lisboa, Portugal. E logo a seguir, Cabonha dará a conhecer o Yakalakaya no Dubai.
Já fiz 3 apresentações aqui em Luanda, né? Foi dia 18 e dia 19, foi no Elinga Teatro de janeiro e de fevereiro. Agora, dia 19 de março, estarei na Ilha da Praia, em Santiago, em Praia Cabo Verde. A primeira e segunda semana de abril, estarei em Lisboa, povo de Santo Adrião, e de 13 a 17 de abril, estarei em a República Tcheca, Praga, e de 19 a 22 estarei no Dubai a fazer essa apresentação. O Yakalakaya é dividido em 3 partes, né? Que é a parte da performance, né? Da performance de apresentação, da parte do teatro, junto com poesia, a parte cênica. E ele é dividida também, ela também compõe por a exposição fotográfica, né? Que é desses todos os lugares que eu visitei e fizemos as recolhas das manifestações culturais angolanas, das lutas, as danças, os contos e etc. E depois também tem a mostra de vídeos da parte das artes marciais e das danças também, e um debate, né? uma palestra que geralmente falo sobre tudo isso. Então ela está dividida nesse sentido, e eu acredito que em Cabo Verde está programado para fazermos todo esse processo, né? Porque serão 2 semanas a poder apresentar, depois fazer a parte principalmente da explicação de toda essa parte filosófica e principalmente a parte espiritual, que é aquilo que nós, os capoeiristas angolanos, estamos agora bastante preocupados também na divulgação e na prática daquilo que é o guerrilheiro pacífico.
O mestre vai sozinho? Como é que este projeto envolve mais gente? Eu falo na apresentação do projeto sozinho.
Sim.
Não é? Por exemplo, na parte da demonstração da luta ou na realização de palestras, o mestre vai sozinho ou existe uma equipa de capoeiristas que estarão com o Cabonha?
De início, a performance de Yakalakaya é sozinho, né? É uma espécie de monólogo, é sozinho. Eu estava simplesmente a fazer uma pedir, dar um obrigado, né, nas pessoas que cederam o seu tempo e sua energia para me ajudar a poder fazer isso, esse projeto. E explicar também como, por exemplo, ou seja, as pessoas, eu quando estou em palco, eu nunca estou em palco sozinho, eu fico lá sozinho, claro, mas todas essas experiências que eu tive da parte que fala sobre a minha mãe, parte que falam que eu falo sobre a minha avó, partes que eu declamo, como por exemplo uma poesia do Iconoclasta, partes que eu falo sobre uma outra poesia aqui do Condutor e etc. Então, eu nunca estou sozinho em palco, né? Na verdade, eu sinto, eu antes de entrar em ação, eu fico ali a meditar um pouquinho e eu consigo perceber como se eles estivessem ali presentes comigo. Mas
vibrações espirituais positivas?
Sim, bastante, bastante. Acho que temos que ser sempre positivos, temos que estar a praticar a meditação sempre.
Para além do termo Yakalakaya ser novo, a apresentação do projeto cultural tem produzido um efeito surpresa para quem vê em palco Cabonha e o espelhar da angolanidade, da africanidade, em cada gesto, passo de dança, expressão corporal ou sonoridades que têm a ver com a natureza, os animais, os pássaros e os segredos de linguagens por se descobrir.
Vou começar na parte da capoeira. Nós tivemos a fazer uma parceria com a Associação Calu, os Caluandas, né, sobre aquilo que era o processo de requalificação, viver e reviver Luanda, né, sobre os edifícios da cidade, os sobrados. Aprendi bastante coisa com eles nesse processo, de os sobrados que tem ali na cidade de Luanda, a altura que foi construída, durante um ano. E todas as vezes, uma vez por mês, nós fazíamos uma apresentação do capoeira. Todas as apresentações que fizemos eram diferentes uma das outras. E isso, as pessoas ficaram totalmente admiradas, porque nós nunca mostrávamos a mesma coisa. Porque geralmente as pessoas veem a capoeira só, estão ali os birimbaus, estão ali dois capoeiristas, jogam e fazem, e não veem na capoeira o todo, né? Que na parte do contexto cultural, na parte do contexto de poesia, na parte do contexto só da musicalidade, não é? As letras e o contexto histórico que ela ajuda, na verdade, depois a resgatar e o próprio angolano a expressar a capoeira de uma outra maneira, né? E isso foi um fator surpresa também, isso na parte da capoeira. E claro que o Yakalakaya não deixa de ter o carro, continua a ser a capoeira, tanto como é que tem partes que eu faço ritmos de capoeira, né? E expresso-me como capoeira. E, mas no outro também eu digo que eu nunca fiz capoeira, porque eu sou composto por ela, né? Eu sou composto pelo engolo, pela umbangula. Eu sinto que a minha ancestralidade já vem até a partir daí, espiritualmente também. Então, e na parte do Yakalakaya, a surpresa foi a primeira vez que eu fiz aqui em Luanda, que foi ano passado, em dezembro. As pessoas ficaram estupefactas, né? Muitas, porque nós acabamos por estar muito ligados simplesmente só à questão de Luanda, e acabamos por não conhecer o Cunene, o Quando Cubango, as expressões culturais de lá, né? E o Yakalakaya, na verdade, é a celebração dessa Angola, né? Então, e muitas pessoas ficaram, claro, tem sempre fato surpresa. E depois eu converso com as pessoas após a peça, gosto sempre de estar a conversar um pouco para saber o que é que eles sentiram, qual é a opinião deles, se eles entenderam as expressões que eu estava a fazer. E tem sempre o fato surpresa, claro. Tem pessoas que ficam bastante emocionadas, né? Porque acaba por depois tocar numa questão daquilo que é coisas de que, se calhar, tem pessoas que estão adormecidas isso dentro deles, né? Tem amigos que tinha coisas que eu estava a mostrar e eles viveram aquilo na altura, na região deles. Então, isso, claro, e é super gratificante, né? Quando tu consegues chegar até aí, né? Então, tem sempre esse fator surpresa, claro.
Cabuenha pratica a capoeira há 19 anos. Pertence ao Aba da Capoeira. Hoje, com 36 anos de idade, continua na busca do resgate cultural angolano. A capoeira tem servido para essa busca. Do aprendizado, Cabuenha partilha o conhecimento com todos aqueles que queiram aprender, ou então com a capoeira, tem levado as pessoas a despertar, a buscar interiormente as suas raízes culturais.
A história da capoeira está muito entrelaçada com Angola,
olhando,
né?
Pelo seu percurso de 19 anos.
Sim, está muito entrelaçada. Como, por exemplo, tem músicas de capoeira que brasileiros fazem, angolanos fazem, que fala sobre Angola. Tem um jogo de capoeira que chama-se Angola, né? Um ritmo de capoeira que chama-se Angola. Tem um ritmo de capoeira que chama-se Benguela. Então, automaticamente, todo capoeirista, seja na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, eles, quando começam a treinar capoeira, eles aprendem o nome Angola, aprendem o nome Benguela, né? Aprendem um pouco daquilo que foi o contexto dos portos, da rota dos escravos. Então, e durante esse percurso, quando eu comecei a treinar capoeira, eu sempre suscitou-me sempre, né, no contexto histórico, a preocupação de eu conhecer a minha história na sua essência, né, minha história profunda, né?
Resgate da identidade?
Também. Ela serviu para mim como resgate de identidade. Com 17 anos, eu fui viver a Portugal e frequentava muitas rodas dentro daquilo que era o círculo, a comunidade da capoeira, e eu questionava-me sempre sobre Angola, história e etc. Então, despertou-me essa curiosidade muito grande sobre Angola, origem de nomes e etc. Então, a partir daí, para mim, a capoeira começou a servir como um instrumento de resgate da minha identidade, que eu não conhecia tão bem. Então, isso foi um processo, foi um trampolim aí para eu começar a pesquisar e a conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico angolano.
Angola está muito por detrás também da origem da capoeira como tal?
Sim. Todos nós sabemos, né, o processo do contexto histórico da rota dos escravos e etc. E daqui da Angola, né, dos portos da zona que foi demarcada como Angola, saíam vários povos, né? E daqui da Angola saiu principalmente os povos que faziam as artes marciais que nós conhecemos, como a Basula, como a Umbangula, que é da região sul, da Huila, de Benguela, o Engolo, que é do Cunene. E dentro daquilo que é o contexto da arte capoeira, nós podemos encontrar tudo isso, né? A Umbangula, que é a luta de mão aberta, um boxe de mão aberta. Tem a Candeca também, que é a mesma coisa que o Bangula, mas são os Kwanyama chamam de Candeca. Tem o Engolo, que é a luta da zebra, que é influenciada, é inspirada na zebra, como também inspirada no Mafuma, que é um sapo, na região do Cunene. Então, a capoeira é uma mescla dessas artes marciais angolanas, é, africanas, né, que ainda tem outras para podermos estudar.
Para que o projeto Iacalacaia seja conhecido no mundo, Caboenha reconhece que tem tido o apoio de várias pessoas, organizações não-governamentais e instituições ligadas ao governo angolano.
Sim, tem um contacto. Nós fizemos, temos um bom relacionamento com o Ministério do Desporto, como por exemplo, temos um bom relacionamento com o Ministério da Cultura e tudo aquilo que é em volta dos apoios institucionais, principalmente que eles possam dar, que seja sempre bem-vindo, e nós vamos tentando criar mecanismos e formas para se poder criar mais projetos com uma colaboração que seja mais sustentável, né? Então, mas eu acho que um grande desafio também para a nossa Angola é nós próprios artistas, nós próprios praticantes, nós próprios cidadãos é que temos que começar a trabalhar nesse sentido de propor, né? Não esperar simplesmente sentado que eles façam alguma coisa, né? Então acho que o trabalho de cidadania também tem que estar sempre presente, não só como a pessoa ser um artista ou algo parecido, e não ficarem muito preocupados naquilo que é o processo que o pessoal fica, não, eu sou ativista, etc, mas antes de tu ser ativista, és um ser humano, entende? Então acho que nós temos que estar também preocupados com isso.
Tem estado a dar a conhecer.
Sim, claro, claro. Temos que fazer isso obrigatoriamente. Né? Se nós quisermos que o nosso país mude, então nós temos que dar a conhecer e criando um mecanismo para que se tenha mudanças, né? E melhorias nesse sentido.
Aceitar o outro como ele é. Diferentes, mas somos humanos. É condição fundamental para o mundo ser um lugar mais aprazível. Para todos vivermos em harmonia e unidade. E a Calacaia também está no caminho da mudança.
Enquanto não tivermos nessa prática constante de nós aceitarmos principalmente que o Império do Congo fazia parte da zona, dessa questão territorial angolana e etc., nós não olhamos para o outro, né, que está aqui próximo à fronteira, que na verdade é o nosso irmão, o nosso primo, o nosso pai. De maneira desprezível, né? Isso vai fazer com que nós não conseguimos alcançar isso, de estar elevados a alcançar isso. Mas acho que essa prática constante de aceitar o outro, porque o teu avô podia ter sido, ou é, ou o teu bisavô que veio do Congo, etc. E nós aqui em Angola temos, infelizmente, esse condicionamento de olhar para as pessoas do Congo de uma maneira muito desprezível ou algo parecido, né? Sim, então eu acho que tem que ser uma prática constante, né? De aceitar o outro como ele é, e entender o porquê que é, né? Porque tu só és, ele é porque tu és, né? Isso é que diz aquilo que é também o Ubuntu, né? Mas acho que essa prática constante tem que ser de humildade também, né? Que tem que estar constante, essa prática constante tem que...
Caboenha e a divulgação do projeto cultural e a Calacaia, que engloba a herança literária, a tradição oral, as músicas, danças e lutas tradicionais angolanas. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.